Saeste e você.
Saeste e você.
Tudo sobre assistência estudantil na UFPA.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou a Elissandra Batista e começa agora mais uma edição do programa Saeste e Você. Tudo sobre assistência estudantil na UFPA. O principal objetivo do programa é deixar você, aluno ou futuro aluno da universidade, por dentro dos programas e serviços que a UFPA oferece para ajudar na sua permanência e sucesso no ensino superior.
Ei!
Se liga!
Na assistência estudantil!
Hoje aqui no Saerte Você, vamos destacar as ações desenvolvidas pela UFPA para as pessoas com deficiência física. E antes de começar o nosso bate-papo e tirar todas as dúvidas sobre essas ações aqui no estúdio, nós vamos ouvir um depoimento de uma estudante do curso de psicologia. É a Eliane, que tem paralisia cerebral, e ela conta agora pra gente um pouquinho da história dela, tanto para chegar na universidade, quanto aqui na universidade. Vamos ouvir.
Me chamo Eliane, eu tenho 23 anos e estou no último ano do curso de psicologia da UFPA. Eu fui diagnosticada com paralisia cerebral e que atingiu a minha coordenação motora. E, sendo assim, eu necessito do auxílio de cadeiras de rodas. No início da minha escolaridade, eu tive algumas dificuldades. Pois naquela época, as escolas públicas, perto da minha casa, elas não aceitavam pessoas com deficiência. Eles alegavam que não tinha estrutura física e que não contavam com pessoas para estar auxiliando os alunos que necessitavam de ajuda. Então, os meus pais, com muito esforço, eles me colocaram em uma escola particular que contava com esse tipo de apoio, mas que também foi muito difícil de a gente encontrar. Então, eu passei nessa escola, meu ensino fundamental e médio. E, assim, sempre fui bem assistida por eles, pelos amigos que eu fiz, né? E a partir daí, quando eu entrei na UFPA, pra mim foi um choque, né? Pois a universidade, ela é imensa e eu tava acostumada na minha escola, que era um espaço pequeno. Então, o meu primeiro desafio foi esse, que era me adequar àquele novo espaço, àquela nova rotina, àquelas novas pessoas. E a partir daí, começou algumas dificuldades na parte da infraestrutura, por exemplo, banheiros não adaptados, algumas rampas com desníveis, alguns departamentos que não tinham elevadores. Também, naquela época, em 2015, quando eu entrei, né, a biblioteca contava com balcões muito altos, que não tinham como falar direito com os atendentes. Também algumas visitas técnicas que eu fiz fora do campus, e o ônibus da universidade não contava com elevadores. Então, assim, mais ou menos um ano, quando eu tava na faculdade, eu não conhecia o UNIS, que hoje é o COACESS, no caso, né? Eu fui conhecê-lo através de uma amiga que me falou, e eu resolvi procurar o serviço. O COACESS, ele é muito importante na minha vida acadêmica, porque eles procuram conhecer as minhas necessidades e tentam me ajudar no que for preciso. Não somente na parte arquitetônica, mas também como nas barreiras atitudinais. Eu percebo que eles estão sempre preocupados com a qualidade da minha permanência na universidade. Eu posso dizer ainda que o COACESS, ele é necessário para todas as pessoas que estão sendo assistidas por ele.
Depois aí do depoimento, né, da Eliane, que contou um pouquinho da história dela, ela é do curso de psicologia, faz o último ano de psicologia aqui na UFPA, tem paralisia cerebral e contou a história bonita, a trajetória bonita dela aqui na universidade, a luta, né, para se manter aqui na universidade, a importância da COACESS, que é a unidade que realiza as ações para pessoas com deficiência física aqui na universidade. A gente vai agora pro nosso quadro Responde Aí.
Responde Aí.
No quadro Responde Aí, hoje contamos com a participação principalmente dos alunos da UFPA fazendo perguntas para os nossos entrevistados aqui no estúdio. E para responder as dúvidas hoje, recebemos mais uma vez aqui na Rádio Web a coordenadora-geral da COACESS, a professora Arlete Marinho, e também a coordenadora do setor de apoio aos alunos com deficiência física, a terapeuta ocupacional Adriana Nascimento. Professora Arlete, muito obrigada, Adriana. Muito bem-vinda à Rádio Web também. Obrigada também pela presença.
Obrigada.
Obrigada pelo convite.
E para a gente começar nosso bate-papo sobre esse programa aqui especial hoje, sobre as ações da UFPA voltadas especificamente para as pessoas com deficiência, para os alunos que estudam aqui e têm alguma deficiência física, qual é a demanda, né? Quantos alunos com deficiência física hoje existem na UFPA? E qual é a procura pelos cursos mais procurados? Qual é a situação?
Hoje,
Adriana,
que são dados de 2018, a gente tem alunos regularmente matriculados, o número de 183 alunos com deficiência física. E os cursos mais procurados por esses alunos girão em torno de 3 institutos principais, que é o Instituto de Ciências Jurídicas, para o curso de Direito, Instituto de Ciências da Saúde, aí varia, Medicina, Nutrição, Fisioterapia. Então, são alguns cursos que os alunos estão...
A própria Medicina.
E também o IFCH, nos cursos de Psicologia, Geografia, Ciências Sociais. Então, são os institutos que nós mais temos alunos regularmente matriculados. Mas a gente tem alunos com deficiência física em todos os institutos. Em número menor, mas presentes em todos os institutos.
Tá cerca de 180?
183.
183, mais precisamente, né?
É.
E quando a gente fala em deficiência física, a gente tá falando de que tipo de deficiência? Nanismo, por exemplo, é considerado uma deficiência física ou não é?
Não, é sim. O nanismo é considerado pessoa com deficiência física. Inclusive, eu queria fazer um destaque, né, acerca até da primeira pergunta, fazendo referência, inclusive, ao ranking, né, desses alunos com deficiência que entram dentro da universidade. Então, os alunos com deficiência física é o nosso maior número dentro da universidade, né?
Em relação?
Ao total do número de alunos com deficiência. Nós estamos com 358 alunos com deficiência matriculados, isso no dado de 2018. Mas se a gente pegar de 358 mais ou menos alunos com deficiência do todo a universidade, todos os tipos de deficiência, o aluno com deficiência física é o nosso maior número, né? Seguido depois da deficiência visual. Então, dentro desse grupo de pessoas com deficiência, se nós levarmos em consideração o decreto da acessibilidade, que é o 5296 de 2004, nós temos mais ou menos 15 tipos de deficiência física. Né? São várias características, mas dentre elas existem algumas outras especificidades, né, que a Adriana pode estar falando, e o nanismo é um deles, né? Ele faz parte da deficiência física. Algumas pessoas achavam que ele fazia parte da mobilidade reduzida. Vale destacar que mobilidade reduzida não é pessoa com deficiência, mas é uma prerrogativa do atendimento também da acessibilidade, né? O caso da mobilidade reduzida, mas não é considerado pessoa com deficiência física. No caso do nanismo é considerado pessoa com deficiência física, mas no caso do obeso, por exemplo, já não é considerado pessoa com deficiência física, já é considerado mobilidade reduzida.
Dentro do que seria a pessoa com deficiência física, a legislação ela traz que é qualquer alteração em um ou mais segmentos do corpo humano, mas não é qualquer alteração, é uma alteração que vai comprometer funcionalmente esse aluno na realização de atividades que ele quer, que ele pretende e que as outras pessoas esperam que ele faça. Então, a deficiência física na legislação, ela classifica a deficiência física por localização do comprometimento. Por exemplo, a gente tem várias nomenclaturas que diz respeito à localização do comprometimento motor, que, por exemplo, monoplegia ou monoparesia diz respeito a um segmento afetado, um braço, uma perna, a hemiplegia ou hemiparesia, metade do corpo afetado. E a gente tem alunos desde que tem somente um segmento afetado até um aluno muito mais comprometido, que seria os tetras. Tetraparédico, tetraplégico. Então, a gente tem um universo de alunos que se encontram dentro do que se chama uma pessoa com deficiência física. A gente vai ter um universo de alunos com diferentes comprometimentos e diferentes demandas que vão repercutir na permanência e no desempenho acadêmico desse aluno.
Então, a universidade tem todos os tipos de deficiência consideradas pela legislação, no caso da deficiência física, tem alunos com todas elas?
Sim, a gente tem aluno com paralisia cerebral, a gente tem aluno com nanismo,
amputados,
alunos com distrofia muscular. Então, a gente tem um universo muito grande de diferentes tipos de deficiência física dentro da universidade.
E é importante também destacar, dentro da deficiência física, que muitas pessoas não sabem que são as pessoas que usam aquelas bolsas de colostomia, né?
Sim.
Também, no momento que elas utilizam aquela bolsa, ou de repente o diagnóstico é de que ela vai usar durante toda a sua vida, ela é considerada também pessoa com deficiência. Então, se a gente olhar o decreto da acessibilidade, essa que eu falei anteriormente, a 5296 de 2004, lá você vai encontrar a nomenclatura estomia, que é justamente esses casos de alunos que usam essas bolsas, ou porque foi ocasionado por câncer, ou porque ele teve algum tipo, no momento do nascimento, ele já nasceu com algum tipo de necessidade de que ele deveria usar esta bolsa para poder ele seguir a sua vida normalmente. Então, essas pessoas também são consideradas pessoas com deficiência, vale destacar. Mas, assim, é importante também nós frisarmos que, durante o processo seletivo dentro da Universidade Federal do Pará, vem muitos casos de pessoas achando que são pessoas com deficiência. Por exemplo, pessoas que têm diabetes, né? Então, eles acabam se inscrevendo dentro da cota de pessoa com deficiência, inclusive se caracterizando dentro do grupo de pessoa com deficiência física. E aí, no processo seletivo, quando ele chega na perícia médica da universidade, automaticamente ele é reprovado, porque no caso de pessoas que têm o diagnóstico da diabetes, ela é considerada como doença e não como deficiência. Então, vale destacar o que é doença e o que é deficiência dentro desse processo. E a Adriana, ela fez uma fala bem interessante acerca dessas características da pessoa com deficiência física. Então, é importante até as pessoas entenderem esse conceito do que seria essa finalização da palavra heresia e legia também. Como ela falou, hiplegia, hemiparesia.
Hiplegia.
É, exatamente. Então, é importante que a gente também saiba acerca disso, porque muitas pessoas que têm dentro desse final a plegia, por exemplo, as pessoas podem até achar que é mobilidade reduzida. Existe um movimento ali do corpo, segmentos do corpo. Mas se ele estiver tendo essa característica de plegia, né, que pode ser hemiplegia, tetraplegia, hemiplegia,
monoplegia.
Então, são pessoas que têm aí um movimento, mas é um movimento que é duradouro, é pro resto da vida. Então, são pessoas que às vezes têm espasmos, tem pessoas que às vezes elas não levantam bem uma perna, ou não têm força muscular de um lado do braço, mas do outro tem. Então, essas pessoas também são consideradas pessoas com deficiência. Então, vale destacar isso, uhum, que às vezes está dentro da força muscular e que essas pessoas são comprometidas sim, são consideradas pessoas com deficiência.
Tem um levantamento assim, para saber por que, por exemplo, pessoas com diabetes se caracterizam ou se acham pessoas com deficiência física ou não?
Na verdade, eu acredito que está faltando instruir, esclarecer melhor acerca da diferença entre o que é pessoa com deficiência e doença. Então, nós já tivemos não só apenas o caso de pessoas que têm o diagnóstico de diabetes, mas nós já tivemos, por exemplo, pessoas que já vieram com diagnóstico de câncer ou porque ele tem aquela outra doença que eu esqueci agora, popularmente conhecida como elefantíase, e outros casos, né, em que as pessoas ainda não conseguem diferenciar o que é deficiência do que é doença. Na verdade, a doença, ela pode levar, a consequência de uma determinada doença, ela pode levar a uma deficiência. Por exemplo, a diabetes, se ela não for tratada, aquela pessoa pode ser amputada, ela pode perder um braço, pode perder uma perna. No momento que ele perde a perna e perde o braço, que é consequência da diabetes, aí sim, ele vai tornar-se pessoa com deficiência. Mas enquanto ele estiver apenas com diagnóstico de diabetes, ele não é considerado pessoa com deficiência. Ele é ainda dentro do campo da doença. Mas ele amputou, perdeu, automaticamente ele é considerado pessoa com deficiência física.
Há uma certa confusão porque tem certas doenças que são crônicas, que o indivíduo vai permanecer em tratamento ao longo de toda a sua vida. E para te ser considerado pessoa com deficiência é um comprometimento a longo prazo. Então,
isso
é também uma pessoa que vai conviver com as repercussões da deficiência ao longo de sua vida. Só que é muito da funcionalidade. Que é isso que a professora estava explicando. Se eu tenho uma diabetes, só que eu não tive, por exemplo, uma amputação, eu consigo realizar minhas atividades de vida diária, minhas atividades de trabalho, de educação. A partir do momento que eu perco força, eu faço uma amputação, isso vai repercutir diretamente na realização de atividades. Então, essa questão de funcionalidade é um comprometimento motor funcional que vai repercutir
a
longo prazo.
Então, agora vamos às perguntas dos nossos ouvintes. E a primeira pergunta aqui é a seguinte: gostaria de saber quais são as ações desenvolvidas pela UFPA especificamente para alunos com deficiência física.
Coordenadoria de Acessibilidade, ela funciona por meio de programas. A gente fala de maneira pontual, mas esses programas, eles funcionam de forma correlacionada. Por exemplo, a gente tem os principais programas que atende o aluno com deficiência física, é o Programa de Atendimento Individualizado, o PAI, o Programa de Formação e Apoio à Inclusão no Ensino Superior, que é o PROFAES, e o PRO-Infraacessível. Então, no Programa de Atendimento Individualizado, a gente faz o acolhimento, a avaliação inicial desse aluno para levantar quem é esse aluno, quais são as atividades que ele vai desempenhar dentro da academia, quais são as dificuldades, quais são as habilidades desse desse aluno, e a partir dessa avaliação inicial, que no caso do nosso setor a gente chama de acadêmico ocupacional, por conta de ser um terapeuta ocupacional que faz a avaliação, e a partir desse primeiro levantamento a gente faz o que a gente chama de plano de ação individual. A partir dessas demandas, ele precisa de adaptação organizacional, por exemplo, é um aluno usuário de cadeira de rodas, que o laboratório é no térreo e não tem plataforma de elevação, então esse aluno vai precisar de uma adaptação organizacional que a gente vai solicitar para a faculdade. Olha, esse aluno precisa de sala no térreo, esse aluno precisa que o laboratório tenha rebaixamento de bancada, por exemplo. Então, dentro do plano de ação individual, a gente elenca as demandas e elenca com quem a gente vai falar. Se é com a faculdade, se é com a prefeitura, se é com o SIAC, se é com
o instituto.
Com o instituto. Então, a Coaces, ela não faz nada sozinho. A gente faz esse levantamento inicial e trabalha em rede, para poder, em parceria com as unidades, subunidades que fazem parte da universidade, para a gente poder atender as demandas que chegam desse aluno.
O infraacessível, professor, era importante destacar, né? Porque Sim. era um projeto bem recente, não é?
É, ele é bem recente. Na verdade, ele se dá mais em forma de parceria, Sim. né? Principalmente com a prefeitura. Então, ele funciona no momento que o pai... ele é efetivado, né, que a terapeuta ocupacional faz essa relação direta com o aluno, e se nós percebermos que dentro do espaço precisa de uma adaptação ou precisa ser construído dentro do espaço que ele seja o mais acessível possível, a equipe, o que eles fazem? Eles fazem aquilo que a gente chama de análise ambiental de acessibilidade. Então, se for necessário colocar piso tátil, se for necessário colocar uma rampa, se for necessário colocar ali um corrimão, ampliar, mexer, inclusive na organização da biblioteca, já aconteceu isso em 2 ou 3 institutos, de organização da biblioteca, porque era um espaço que o aluno iria utilizar com muita frequência, de laboratório. Tem situações que a própria SAEST, ela vem ajudando nesse processo, mas tem outras, por exemplo, quando precisa mexer na estrutura daquele prédio, precisa quebrar uma porta, precisa colocar ali uma rampa, precisa modificar toda uma estrutura, e nesse caso nós encaminhamos esse relatório de acessibilidade para a prefeitura, para que a prefeitura ela tome ciência acerca dessa situação e a partir daí ela verifique de que forma ela coloca isso dentro do projeto executivo nas ordens de prioridade. Então, muitas coisas aconteceram por meio desses relatórios, né? Por exemplo, no caso da deficiência visual, muitos espaços que foram colocados, piso tátil, um exemplo, eles foram pensados e desenhados esse movimento do piso tátil, o direcionamento dele, por conta da necessidade do que os alunos apresentaram, porque eles precisavam ter o direito de ir e vir de forma acessível os espaços de atendimento, né? Ou os espaços onde eles iriam estudar. Então, na verdade, o infraacessível ele está dentro dessa relação com a SES, o próprio gabinete também e a própria prefeitura. Então, tem coisas que a própria COASES, ela apoia dentro da própria SAEST, né? Inclusive encaminhando para os alunos para adquirirem o chamado kit PCD, né? Que é um kit que o aluno pode estar comprando tecnologias assistivas para melhorar a sua aprendizagem dentro daquele espaço. E, de repente, pode ser algo que esteja relacionado também na parte da infraestrutura.
Responde aí!
Eu sou o Alex Paiva, do curso de Ciências Biológicas, e eu gostaria de saber se os alunos com deficiência física têm acompanhante especializado em sala de aula.
Não, porque tem os alunos que a gente vai fazer o plano de ação e a maioria dos alunos, eles requerem adaptações organizacionais e aquisição de tecnologias assistivas, mas não necessariamente ele precisa de um apoio dentro de sala de aula, né? Se caso for um aluno que está com dificuldades em uma determinada disciplina, aí tem a monitoria, mas a monitoria é no contraturno e em disciplinas que esse aluno está com dificuldade, mas também não são todos os alunos. A gente tem hoje na universidade o que a gente chama de profissional de apoio acadêmico, que é um profissional que ele vai assessorar o aluno mais dependente em atividades de vida diária. Uso do banheiro, alimentação, deslocamento na universidade.
E higiene pessoal.
Então, é um profissional de apoio para aqueles alunos mais profissionais extremamente comprometidos, que têm uma dependência para a atividade de vida diária, que vai repercutir, porque ele precisa de se deslocar da sala de aula para a biblioteca, ele precisa fazer uso do banheiro, então é um profissional que vai apoiar, mas ele não fica em sala de aula e ele não é responsável por assessorar em questões acadêmicas.
Rádio Web UFPA apresentando o programa SAEST, você, tudo sobre assistência estudantil aqui na universidade. No nosso quadro Responde Aí, hoje quem tira as nossas dúvidas são a coordenadora geral da COASESP, professora Arlete Marinho, e também a coordenadora do setor de apoio aos alunos com deficiência, terapeuta ocupacional Adriana Nascimento. Nós vamos para um breve intervalo, mas já voltamos com muito mais informações para você.
Você está ouvindo SAEST e Você, na Rádio Web UFPA. Você está ouvindo SAEST e Você, na Rádio Web UFPA.
Estamos de volta com o programa SAEST e Você, tudo sobre assistência estudantil na UFPA. Hoje estamos destacando as ações desenvolvidas pela universidade para os alunos com deficiência. No nosso quadro Responde Aí, quem participa hoje, mais uma vez aqui respondendo as perguntas gravadas previamente para os nossos convidados aqui no estúdio e tira todas as nossas dúvidas, é a coordenadora geral da COASESP, professora Arlete Marinho, e também a coordenadora do setor de apoio aos alunos com deficiência física, a terapeuta ocupacional Adriana Nascimento.
Ei!
Se liga na assistência estudantil!
Para a gente continuar o nosso bate-papo aqui, vocês já explicaram muito bem no primeiro bloco o que é considerado uma deficiência física de acordo com a legislação e para os atendimentos também na COASES, não é isso? Mas existem alguns comprometimentos neurológicos, digamos assim, musculares, esqueléticos, que nem sempre são visíveis, ninguém percebe. E como é que a gente enfrenta isso?
Como eu falei no outro bloco, a gente chama esse aluno para avaliação inicial. Então a gente tria isso, né? Quais as demandas que o aluno traz, é um tipo de deficiência aparente que a gente fala, é um tipo de deficiência não aparente, e isso é muito trabalhado no PROFAES, que é o Programa de Formação e Apoio à Inclusão, porque nas formações a gente vai esclarecendo e desconstruindo os estereótipos que tem com relação à pessoa com deficiência física, porque a maioria das pessoas, a pessoa com deficiência física tem que usar dispositivo de tecnologia assistiva de apoio à mobilidade, cadeira de rodas, muleta, andador, mas não necessariamente. Hoje a gente tem alunos e a gente sabe que as repercussões elas nem sempre vão ser aparentes. Tem um aluno, como você falou, que você olha, tá sem comprometimento nenhum, mas pede pro aluno abrir a porta, ele não vai conseguir. Então a gente trabalha nessa relação entre um atendimento individualizado e as formações, oficinas que a gente faz, tanto diretamente pro professor quanto para a comunidade acadêmica.
É importante destacar também que esse grupo é o grupo que mais enfrenta barreiras atitudinais. Justamente porque não existe ali a deficiência aparente, como a Adriana falou. Então, nós já tivemos um caso na universidade de uma aluna chegar na coordenadora de acessibilidade e dizer que, de certa forma, ela foi assediada dentro da instituição porque determinado funcionário disse que ela não era pessoa com deficiência e que precisaria, por exemplo, levantar a perna da calça, né, para poder mostrar onde é que estava a deficiência da aluna. Então, são situações óbvias que elas não podem acontecer dentro da instituição se um aluno está dizendo que ele é pessoa com deficiência. Então, é importante que a gente também acredite nesse aluno, porque senão todas as vezes esse aluno que não tem uma deficiência aparente, ele vai precisar o tempo todo a universidade estar comprovando que ele é pessoa com deficiência. A gente também acaba orientando, justamente para ele não sofrer nenhum tipo de discriminação, porque ele é pessoa com deficiência, de mostrar geralmente a sua carteirinha que rege que ele é pessoa com deficiência. Então, às vezes as pessoas precisam ficar andando com essas carteirinhas para comprovar para as pessoas que eles são pessoas com deficiência. Então, é muito complicado. É o grupo que mais vem hoje sofrendo discriminação, é o grupo que mais vem enfrentando barreiras atitudinais dentro da universidade. Né? Nós entendemos também, né, que as pessoas, os profissionais, os professores, né, os terceirizados, muitos deles também desconhecem acerca desse grupo. Né? Então, é muito difícil nós combatermos isso, porque é muito complicado também a gente falar para a pessoa que aquela pessoa é pessoa com deficiência e não estando dentro da sua forma aparente. Por exemplo, o aluno que é cego, que usa bengala e uns óculos escuros, as pessoas automaticamente já identificam, né, mas... e nem pedem carteirinha nem nada. Né? O aluno que está em cadeira de rodas, como ela disse, muleta, usando uma bengala. Então as pessoas automaticamente identificam. O surdo, se ele começar a sinalizar com as mãos, a pessoa já vê, ah, é uma pessoa surda. Mas a pessoa com deficiência física não aparente, o aluno com baixa visão, que não tem o olho branco, e o caso do aluno com transtorno do espectro autista, que é um outro caso de pessoa com deficiência também, esses são os que vêm sofrendo maiores barreiras dentro da instituição, infelizmente. Então, o único trabalho que a gente está fazendo é esse mesmo, de orientação às faculdades, assim que a gente identifica o caso, nós informamos a faculdade que aquele aluno é sim pessoa com deficiência e precisa ter todos os direitos reservados, né, na condição dele de PCD.
É um processo gradual de desconstrução desses estereótipos cultural, né? Quando a gente mexe com algo que é cultural, o processo de construção, ele não vem de forma imediata. Ele vem de forma desconstruídas e reconstruídas, que esse é um dos objetivos da COACES. Quando a gente faz formação, quando a gente faz uma consultoria colaborativa com o professor, quando a gente vai para palestras que atingem a comunidade acadêmica. Porque hoje tem outras barreiras, a barreira arquitetônica, barreira de comunicação, barreira de informação, mas a principal que afeta a permanência do aluno dentro da universidade são as barreiras atitudinais.
Quais são os tipos de deficiência física que não são aparentes, visíveis, né? Mas que a pessoa tem uma deficiência física, mas que ela não é aparente. Quais são os casos?
A maior parte dos casos de deficiência física não aparente vem de repercussões musculares, por exemplo, a distrofia muscular, a miastenia, que é uma repercussão muscular também, que é uma perda de força, ele tem uma paresia. Então, visivelmente, você não vai perceber se ele tiver de calça, se ele tiver com uma blusa mais alargada, porque tem a diminuição da fibra muscular, a diminuição de força, mas é algo que não é visível. Então, os casos das distrofias musculares, que aí tem vários quadros de distrofias musculares, vai ser um tipo de deficiência física não aparente.
Problemas esqueléticos?
Problemas esqueléticos, alunos que, por exemplo, alunos que tiveram câncer ósseo, que precisaram fazer a cirurgia para colocação de prótese. A prótese, se for interna, você não vai perceber que ele está utilizando prótese.
A estomia também, que é aquilo que eu falei no início, né? Que é uma bolsa. Então, você só vai saber que ele vai andar normalmente, vai falar normalmente, vai mexer os braços normalmente. Você só vai identificar que ele é pessoa com deficiência, por exemplo, se ele levantar a blusa e mostrar ali a sua bolsa. Óbvio que isso é uma situação de constrangimento. Isso, inclusive, nós nem recomendamos que isso se faça dentro da instituição, porque aí você está assediando, de certa forma, esse aluno, né? Ele está sendo desrespeitado na condição de pessoa com deficiência. Mas ele é uma pessoa com deficiência.
Mas aí ele, né? Basta ele mostrar a carteira, então?
Basta mostrar a carteira. Se ele mostra a carteira, automaticamente ele já está respaldado, né? Dizendo, olha, é pessoa com deficiência, né? E essa questão dessa relação entre até onde vai o meu limite, né? De saber ou de garantir esse direito, é bem complicado mesmo, né? Dentro das relações pessoais. Tudo é muito novo ainda, né? Novo que eu falo, assim, principalmente esses casos pouco conhecidos, como os casos da estomia, os casos
da miastenia.
Exatamente. Então, são casos que não são aparentes e que esses alunos, infelizmente, eles estão passando por esse tipo de situação. Precisa estar comprovando o tempo todo que eles são pessoas com deficiência.
Responde aí!
Oi, meu nome é Juliana Mendes e eu sou do curso de jornalismo da UFPA. A COACES pode atuar de alguma forma para enfrentar problemas de convivência e preconceito na faculdade ou na sala de aula?
O PROFAES, que é esse programa de formação continuada e apoio à inclusão da pessoa com deficiência no ensino superior, ele vem justamente para tentar amenizar isso. Não está sendo fácil, quero deixar isso muito bem claro. Nós já tivemos situações em faculdades que não apenas o aluno, mas também alguns professores, né, sem citar a faculdade, sem citar nomes, né, de dizer assim, que está dentro das barreiras atitudinais, tipo, eu não sei por que esse aluno com deficiência escolheu este curso não é feito para ele. Então, não é melhor esse aluno trocar de curso? Porque esse curso não vai garantir a profissionalização dele, porque ele está nessa condição de pessoa com deficiência. Ou então entrar na sala de aula, por exemplo, o docente ou até mesmo os colegas, e simplesmente fingirem que esse aluno existe na sala de aula, desrespeitando inclusive o potencial desse aluno e todas as tecnologias assistivas que ele pode utilizar para garantir a autonomia dele. Então, essas são as maiores barreiras. Então, a COACES, por meio do PROFAES, quando ela vai nas faculdades, inclusive ela vai muito nesse início de ano, quando os alunos calouros, eles estão entrando. Tanto é que agora nós já fomos em 5 faculdades, só neste início. A COACES recebe os laudos periciais do CIAS e também do CIAC, no momento que nós recebemos a informação que este aluno é aluno com deficiência, ele foi periciado, ele foi aprovado na instituição, nós já informamos as faculdades por meio de e-mail, dizendo, olha, o aluno com deficiência física X ingressou no curso X. E no próprio e-mail a gente já solicita, se vocês quiserem apoio, ajuda, nós estamos aqui para colaborar. Então, está tendo um retorno muito grande das faculdades nesse sentido, porque a faculdade, no momento que ela recebe e-mail, ela já está solicitando o apoio da Aquaces. Então, a Aquaces, por meio da sua equipe, dependendo do tipo de deficiência, por exemplo, no curso X, o único aluno que entrou foi um aluno com deficiência física, por meio do COC, que é o cadastro online do calouro, que é o aluno, ele preenche esse questionário, esse cadastro no momento da matrícula dele, no momento da habilitação dele, que vai para o SIAC. Então, lá já tem informações acerca desse aluno. Lá ele já diz, inclusive, o tipo de deficiência, se ele quer algum tipo de apoio de acessibilidade, sim, e se ele não quer. Então, está tudo nesse COC. Então, no momento que nós recebemos esse COC do SIAC, por isso que o nosso trabalho é um trabalho em rede, em parceria com os centros. Então, no momento que a gente percebe isso, a equipe já chama o aluno, ela já identifica outras questões que estão para além do COC e já faz essa fala junto à faculdade. Então, a faculdade ela já acaba recebendo este aluno com algumas informações prévias acerca desse aluno. As demais informações, eles vão receber ao longo do processo, porque ele vai ter atividades que envolvem estágio, laboratório, algumas atividades específicas que a COSES não conseguiu identificar no primeiro contato pelo PAI, né, que é o Programa de Atendimento Individualizado. E só a faculdade vai conseguir identificar. Mas
e vão
a gente
ter
fica
dificuldades
dando
que no início o aluno não vai poder identificar porque ele ainda não vivenciou, né, o curso. Então, é feito atendimentos de acompanhamento para verificar o andamento do percurso acadêmico, porque pode ser que ele encontre dificuldades que inicialmente ele nem imaginou que ele iria ter.
Dentro
ou então
curso.
Facilidades que ele nem imaginou que iria ter. Então, quando a gente faz esse processo de apoio à inclusão por meio do PROFAES, a gente atinge tanto aquele público que precisa ser sensibilizado, que precisa ser tocado, e a gente planta uma sementinha lá, porque a gente leva, mas muito é em grande parte a atitude da pessoa, quanto aqueles alunos, aquelas pessoas que são sensíveis à causa, mas não sabem como auxiliar. Aí não chega no aluno. Então, são dois públicos que a gente tenta chegar por meio do PROFAES.
É, inclusive os próprios colegas de sala, de aula, eles são atingidos também. O nosso primeiro público que a gente atinge são os docentes, porque o primeiro contato, impacto é com o docente, porque ele precisa saber quem é esse aluno. Dependendo da situação, a segunda ação envolve os próprios colegas de sala de aula. Então, nós já tivemos várias situações que nós tivemos que, junto com o professor, fazer uma fala para os colegas dentro da sala de aula. Mas aqui eu quero também fazer um destaque, sempre com a autorização do aluno com deficiência. Então, essa inserção em sala de aula para falar sobre aquele aluno com deficiência, nós só fazemos isso se o aluno autorizar. Porque nós vamos estar expondo esse aluno para os colegas. Então, é necessário que o aluno diga, olha, professora, eu quero que vocês façam isso. Às vezes, o próprio aluno ele faz isso com os próprios colegas, com o próprio professor. Que a gente chama de garantia de maior autonomia, maior independência desse aluno que está no ensino superior. Ele não está mais na educação básica, ele está no ensino superior. Ele daqui a 2, 3 anos, 4 anos, ele vai estar no mercado de trabalho. Então, a gente vem fazendo esse trabalho. Então, não são tantos os casos, são poucos os casos que a COSES precisou adentrar a sala de aula para fazer essa formação. Na maioria das vezes, o próprio aluno ele faz isso.
E tem algumas parcerias muito legais que algumas vezes são feitas, que são com os centros acadêmicos. Por exemplo, o centro acadêmico ele vai fazer uma programação por Semana do Calouro e ele faz o convite para a gente realizar uma oficina, não necessariamente para falar sobre um aluno, mas para falar de maneira geral da pessoa com deficiência, da inclusão, das estratégias de acessibilidade. Então, uma coisa que está funcionando muito são as parcerias com centros acadêmicos. Aí fica o convite, tanto com a SES quanto dos centros acadêmicos de acionar os setores da coordenadoria.
Responde aí!
Meu nome é Denise Cruz, sou do curso de Ciências Contábeis da UFPA e eu gostaria de saber como é feito o acompanhamento pedagógico dos alunos com deficiência física.
Meu nome é João Marcos de Araújo, eu faço enfermagem na Federal e queria saber se existem metodologias usadas dentro da sala de aula para facilitar o desempenho acadêmico das pessoas com deficiência física. E se existem, quais são elas?
São duas perguntas aí muito parecidas, né? Só para reforçar nessa questão do acompanhamento pedagógico.
pedagógico. Sim. Eu vou iniciar falando do acompanhamento pedagógico e ela vai falar sobre a questão das metodologias. A questão do acompanhamento pedagógico, a COACES, ela conta com o pedagogo, né? Então, o pedagogo, ele faz esse trabalho de acompanhamento, principalmente analisando o histórico acadêmico e os CRGs, né? Esse acompanhamento, ele é feito tanto por meio da coordenadoria, onde o aluno, ele é convocado. Assim que a gente percebe que o aluno, ele teve uma queda, né, do seu CRG, ele automaticamente, ele é convocado pela coordenadoria para receber esse tipo de acompanhamento pedagógico. O acompanhamento pedagógico não é feito apenas com o aluno, é bom a gente frisar isso, porque às vezes o aluno tem um CRG baixo, que assim como pode ser consequência do aluno por alguma situação que ocorreu, pode ser uma consequência também metodológica, pode ser uma consequência pedagógica, que são as outras barreiras que estão linkadas ali. Às vezes é uma barreira curricular, que é o formato do currículo que esse aluno ele precisa atender de acordo com o PPC do curso. Pode ser uma barreira pedagógica, pode ser uma barreira curricular, pode ser uma barreira, inclusive, organizacional dentro do espaço. Então, não apenas o pedagogo, mas também o coordenador da equipe, no caso da deficiência física é a Adriana Nascimento, eles conseguem fazer esse mapeamento da situação para que haja um melhor aproveitamento desse aluno no outro semestre. Mas a gente precisa identificar onde é que está esse problema, que não basta apenas olhar o CRG, né, e verificar que os conceitos eles estão baixos ou eles estão caindo de um semestre para o outro, mas, acima de tudo, fazer um acompanhamento também ao longo do processo. Nós temos alguns alunos que são acompanhados rotineiramente, mensalmente.
Pedagogicamente.
Pedagogicamente. Então, o pedagogo ele acompanha mensalmente a situação daquele aluno, até mesmo por conta das orientações metodológicas aos docentes. E nós temos alguns casos que não, que são semestralmente, tem alguns casos que são anualmente. Então, cada caso é um caso, mas eles são acompanhados pela coordenadoria. Principalmente esses alunos que inicialmente passam pelo pai. Os alunos que não passam pelo pai, às vezes a gente desconhece, inclusive, que aquele aluno está precisando de acompanhamento pedagógico. Então, os que fazem o cadastro pelo pai é melhor, porque a gente já tem uma triagem, já fez uma triagem acerca desse aluno. Então, a gente mais ou menos já mapeia a situação que esse aluno ele vai encontrar no curso a qual ele escolheu, porque a gente consegue fazer uma relação entre o formato do curso, não só curricular, mas o projeto pedagógico do curso, sabendo de tudo aquilo que o aluno vai passar durante esse curso, e faz uma relação com o tipo de deficiência que aquele aluno tem. Então, por aí a gente já consegue mais ou menos mapear as dificuldades que esse aluno ele pode estar enfrentando dentro do curso a qual ele escolher. Por isso que ele recebe os acompanhamentos também pedagógicos, não só pedagógico, mas também técnico. Eu sempre falo que na coordenadoria de acessibilidade, ele nunca se dá isolado. Ele não é apenas pedagógico, ele é pedagógico, às vezes psicológico, e nessa junção é o técnico, então é o pedagógico, técnico-pedagógico, né? Certo. Tá dentro dessa relação.
Com relação às metodologias, vai depender, porque vai depender dessa análise que a professora está falando, depender das dificuldades, das habilidades do aluno, do currículo, da análise das atividades que serão desenvolvidas. Então, a gente tem alunos que têm aula de campo, a gente tem alunos que têm aula de laboratório, que vai ter uma determinada dificuldade e habilidade, e a partir disso a gente pensa em conjunto com o professor as estratégias. Aí a gente faz a que a gente chama de consultoria colaborativa, porque eu sei da dificuldade, da habilidade do aluno e do tipo de deficiência dele, mas quem sabe do desenvolvimento da atividade do curso é o professor. Então, essa relação ela não pode deixar de ser feita. Então, por isso que a gente trabalha na questão da consultoria colaborativa. A gente faz um trabalho conjunto com o professor e, a partir disso, define qual a melhor metodologia, se ele vai precisar de uma adaptação metodológica, se é uma adaptação na temporalidade.
Ou no material.
No material, a adaptação organizacional, de organização do laboratório, de altura. Então, varia de aluno para aluno. Por isso que, novamente, é feita uma avaliação inicial desse aluno para a gente poder começar a trabalhar em rede.
Tá certo. Nós vamos agora para mais um intervalo aqui no Saerte Você, tudo sobre assistência estudantil aqui na UFPA. Hoje tirando dúvidas especificamente sobre as ações da universidade para os alunos com deficiência física. E quem responde às nossas dúvidas hoje é a professora Arlete Marinho, coordenadora geral da COACES, e também a Adriana Nascimento, que é do setor que atende, que trabalha e que se envolve diretamente com os alunos com deficiência física. Nós vamos para mais um intervalo, mas não saia daí, fique ligado que a gente volta já já com muito mais informações para você.
Você está ouvindo Faeste Você, na Rádio Web UFPA. Você está ouvindo Faeste Você, na Rádio Web UFPA.
Estamos de volta com Saeste Você aqui na Rádio Web UFPA. Saeste Você, tudo sobre assistência estudantil aqui na universidade. A gente lembra mais uma vez que o programa é uma parceria entre a Superintendência de Assistência Estudantil e a Rádio Web UFPA, que é um projeto de extensão aqui da Faculdade de Comunicação. O nosso principal objetivo é deixar você, aluno ou futuro aluno da universidade, por dentro dos programas e serviços que a UFPA oferece para ajudar na permanência no ensino superior.
Ei! Se liga na assistência estudantil!
Hoje aqui no Saeste Você, o nosso foco são as ações realizadas pela UFPA para os alunos com deficiência física. A gente segue para o final do quadro Responde Aí, lembrando que a participação dos alunos e também de todos os ouvintes é fundamental.
Responde aí!
Hoje quem responde às perguntas gravadas previamente pela nossa produção são a coordenadora-geral da COASES, professora Arlete Marinho, e também a coordenadora do setor de apoio aos alunos com deficiência física, a terapeuta ocupacional Adriana Nascimento. E vamos então para mais perguntas aqui dos ouvintes.
Olá, meu nome é Elber Jorge, eu sou do curso de Engenharia Civil. Gostaria de saber sobre a saúde física e psicológica dos alunos com deficiência física. Na UFPA eles têm direito a que tipo de atendimento? E como funciona esse atendimento?
Na verdade, esse atendimento ele já funciona quando nós identificamos na própria coordenadoria de acessibilidade, nós encaminhamos para outra coordenadoria, né? Que é a coordenadoria de integração estudantil, por meio do programa Estudante Saudável. Então lá eles recebem um acompanhamento psicológico, né, enfim. E nós temos também uma parceria lá, curso de terapia ocupacional e fisioterapia, que é uma parceria da COASES e também da integração estudantil por meio do PES, do Programa Estudante Saudável, onde a partir do momento, por exemplo, que a Adriana Nascimento, ela identifica pelo pai que esse aluno ele precisa de um acompanhamento de reabilitação, por exemplo, a coordenadoria de acessibilidade, de fato, ela não faz esse papel de reabilitação, ela não trabalha dentro desse contexto da área da saúde, sim no formato educacional, né, o acompanhamento acadêmico de fato, técnico, dentro do âmbito da acessibilidade. Mas quando envolve a questão específica que está relacionada à questão da saúde física ou saúde mental, que entra justamente as psicoterapias, as fisioterapias, né, e tudo mais, aí a coordenadoria encaminha para o PES, o aluno ele faz o cadastro e aí ele é encaminhado ou para terapia ocupacional ou para fisioterapia ou até mesmo para atendimento psicológico clínico.
Responde aí!
Meu nome é Rodrigo Garcia, sou do curso de Cinema e Audiovisual e eu gostaria de saber se há alguma ação que prepara o aluno com deficiência física para enfrentar dificuldades de acessibilidade no mercado de trabalho.
Na verdade, a gente precisa avançar nesse debate dentro da instituição, né? Porque hoje a instituição, ela tem, por meio da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, já uma coordenação que trabalha com a possibilidade de estágios, né, junto ao mercado de trabalho, que eu acho que esse é um caminho que pode iniciar inclusive dentro da própria universidade, depois o aluno seguir carreira no término da sua graduação. E eu estava pensando nesse último ano, a gente começar a trabalhar nessa relação de que a universidade começasse a indicar esses alunos com deficiência para o mercado de trabalho por meio dos estágios. É importante que a gente faça isso, acho que é uma ação que a universidade ainda precisa avançar, né? Alguns casos nós conseguimos acompanhar de alunos com deficiência que saíram da graduação e que foram para o mercado de trabalho. Nós destacamos ainda que os casos que a gente tem conhecimento, e isso nos deixa inclusive muito tristes, porque a universidade ela vem fazendo todo um trabalho para que esse aluno ele conclua seu curso de graduação dentro de uma área específica, mas ainda encontramos alunos que inclusive saíram da própria universidade, encontramos eles atrás de um balcão, ensacolando, né, ou então fazendo apenas um trabalho de recepção, e não na área da formação a qual ele graduou, seja na nutrição, seja no direito, mas claro que nós temos alguns casos que já conseguiram avançar, inclusive muitos deles entraram e já passaram em concursos públicos, né, em concursos públicos bons, inclusive concursos públicos federais. Nós temos alguns cegos, alunos cegos que já foram aprovados, alguns alunos que estão voltando para a universidade agora na condição de professor, né, depois.
Ou por meio da pós-graduação.
Ou por meio da pós-graduação. A gente está conseguindo mapear, mas assim, ainda é muito pouco. Então, eu avalio que ainda nós precisamos avançar nesse tema, talvez nessa relação mais com o PROEG, uma relação maior com o próprio mercado de trabalho. trabalho, né? Para que esses alunos eles comecem a ir realmente para o mercado de trabalho de acordo com a área de formação deles, que esse ainda é um desafio no mercado de trabalho da pessoa com deficiência.
E com relação a estágios, né? Ou a participação desses alunos com deficiência física em projetos de pesquisa, extensão, estágios, o desafio ainda é muito grande para que os próprios professores abram, aceitem, olhem para esses alunos e absorvam esses alunos nos seus projetos de pesquisa, de extensão, também com bolsas, etc.
Olha, há 2 anos atrás, a coordenadoria observou que os alunos com deficiência, eles vinham sendo, na verdade, excluídos como participantes dentro dos grupos de pesquisas por meio da seleção dos alunos PIBICs, né? Aí eu estou falando especificamente da pesquisa, né? Então, por conta disso, no ano passado, em parceria com a ProPESP e a própria Superintendência de Assistência Estudantil, nós conseguimos fazer com que pela primeira vez tivesse dentro do PIBIC uma modalidade de vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Que dentro do edital PIBIC, nós temos várias, né? Nós temos PIBIC Ensino Médio, PIBIC Ensino Profissionalizante, nós temos o PIBIC Ações Afirmativas, mas as ações afirmativas elas atendiam principalmente indígenas e quilombolas e alunos em vulnerabilidade, e no ano passado nós conseguimos inserir o chamado PIBIC PCD, né? Inicialmente foram 10 vagas para professores que tinham interesse em selecionar pessoas com deficiência como aluno PIBIC. Então, isso para a gente foi um grande avanço dentro da instituição, porque inicialmente nós achávamos que não teria tanta procura, mas nós vimos que tem sim professores que queriam selecionar pessoas com deficiência, mas não tinha essa modalidade específica, onde só quem poderia ser selecionado seria a pessoa com deficiência. Então, isso foi um avanço nesse sentido por meio do programa de iniciação científica, onde o aluno passou a participar mais da pesquisa. A extensão, ainda nós precisamos avançar. É aqui eu reconheço que dentro da extensão a gente ainda precisa criar uma política específica de seleção específica para pessoas com deficiência, para que não ocorra nesse processo o aluno PCD ser o último a ser selecionado quando se tem uma relação de outros alunos que estão interessados àquela bolsa. Então, eu acho que pensando dentro do formato do PIBIC PCD, talvez a gente começar a trabalhar nesse mesmo formato para dentro dos projetos que envolvem a extensão, talvez essa fosse uma saída imediata para que esses alunos eles pudessem ser melhores atendidos. O meu sonho, na verdade, é que a gente não precisasse, de fato, criar bolsas específicas para as pessoas com deficiência. É que os próprios grupos de pesquisas que conseguiram, por exemplo, bolsas PIBIC e até mesmo os projetos de extensão que foram aprovados pelas várias modalidades que a PROEX ela lança na universidade, que os próprios professores pudessem fazer essa seleção sem precisar estar demarcado ali que ele só vai ser selecionado se tiver uma vaga específica. Mas isso ainda é um sonho, né? Que eu espero que futuramente a gente não precise fazer isso para que a universidade, de fato, ela seja mais inclusiva possível, sem demarcar determinados territórios para poderem serem selecionados.
Responde aí!
Oi, meu nome é Ayla Neves, sou do curso de Ciências Biológicas e eu gostaria de saber de que forma a comunidade acadêmica, de modo geral, pode buscar informações para ajudar e auxiliar os alunos com deficiência física.
Dentro da universidade, eu acredito que o nosso site ele já está bem acessível quanto a essa questão, né? Lá, inclusive, já tem várias orientações, né? Não só apenas para o atendimento, a solicitação dos atendimentos e a busca por algum tipo de acessibilidade específica, mas também nós temos as cartilhas orientadoras, né, que já ajuda tanto docentes quanto discentes, né, a saber como é que esse movimento ocorre dentro da universidade e como é que ele pode buscar esse tipo de apoio. Então, aí quem quiser conhecer melhor acerca desse nosso trabalho ou nos procura dentro da Coordenadoria de Acessibilidade, né, que fica localizado no prédio da Reitoria, segundo andar, ou por meio do nosso site mesmo, né, que é o www.saest.fpa.br/coacess. Coacess é COACESS.
Lá tem as cartilhas, né? Para todos os tipos de deficiência.
Todos os tipos de deficiência.
Como agir,
como as orientações, tanto técnicas quanto pedagógicas, metodológicas. Então, essas cartilhas, na verdade, elas foram construídas durante mais ou menos uns 2 anos e meio. Ela foi construída pela nossa equipe, pelos nossos profissionais da COACESS, baseado em todos os relatos que nós ouvimos dos alunos com deficiência e também das experiências que os professores vinham apresentando dentro da sala sala de aula. Então, ela é um fluxo de orientação específica para o ensino superior, quero destacar. Que até então, tudo que nós procurávamos acerca de cartilhas orientadoras para trabalhar com pessoa com deficiência no ensino superior, não foi possível nós encontrarmos em lugar nenhum. As únicas cartilhas que existiam para pessoa com deficiência eram aquelas cartilhas do MEC, disponibilizado inclusive online pela própria página do MEC, mas era uma cartilha orientadora para a educação básica. Pela realidade que hoje nós vivenciamos, eu já faço esse trabalho no ensino superior desde 2011, quase 10 anos, né, nesse trabalho, e eu consigo perceber com muita tranquilidade hoje a orientação que é feita para a pessoa com deficiência na educação básica e para o ensino superior. Então, eu não posso pegar uma cartilha orientadora da educação básica e trazer essa orientação para o ensino superior, porque ela não vai funcionar. Por isso que nós trabalhamos em cima dessas cartilhas, que elas fossem realmente voltadas para o ensino superior. Então, tanto é que essas cartilhas, elas estão sendo baixadas por várias universidades no Brasil, sendo utilizadas como modelos para a sua própria instituição de ensino superior, porque elas não tinham nenhuma cartilha orientadora nesse sentido.
Está chegando aqui no finalzinho do site de você, tudo sobre assistência estudantil. E para encerrar aqui o nosso Responde Aí, professora Arlete, Adriana, queria que vocês falassem um pouquinho assim, quais são os relatos, né, as principais dificuldades dos alunos com deficiência física que chegam até vocês. Vocês durante o programa já sinalizaram alguns problemas, alguns pontos, né, de preconceito, de discriminação, mas tem também, como vocês já falaram, as barreiras atitudinais são as que mais impedem que esses alunos concluam o curso superior, né? Mas também em termos de acessibilidade, de infraestrutura, onde é que a universidade ainda está precisando avançar? Porque a gente sabe que já avançou muito, mas a gente sabe que precisa avançar muito mais, né? E aí qual é a mensagem que fica para essa comunidade acadêmica em termos de tratamento e de inclusão social dessas pessoas com deficiência física, principalmente, que é o foco aqui do nosso programa?
A principal barreira é a barreira atitudinal e a segunda maior barreira para pessoas com deficiência física é a infraestrutura da universidade. A gente vê que os critérios de acessibilidade, eles vêm sendo discutidos desde 2004. Só que hoje, em 2019, a gente ainda vê que prédios novos e prédios que estão sendo adequados, eles ainda não levam em consideração os critérios de acessibilidade. Agora a gente já está avançando, que a gente está em contato com a prefeitura, está em contato com os setores da universidade, mas ainda é um nó para a permanência dos alunos com deficiência física dentro da universidade.
E aí, acho que precisa também de um trabalho voltado para os engenheiros, né? Para os futuros profissionais de engenharia, porque eles são formados aqui dentro dessa universidade e, infelizmente, a gente vê muitos prédios altamente sendo construídos recentemente sem acessibilidade. Aí, eu acho que está faltando um trabalho também com engenheiros, arquitetos,
sim,
né?
Hoje a gente já consegue fazer uma parceria maior com o curso de arquitetura e urbanismo. Para o nosso trabalho de análise ambiental, a gente conta com bolsistas da área da arquitetura e urbanismo. Então, a gente verifica que no currículo deles, isso não é tão enfatizado. Então, os alunos que estão passando pela coordenadoria de acessibilidade, eles vão sair com perfil diferenciados, porque eles não veem somente a teoria, eles veem a prática, aplicação prática dos critérios de acessibilidade, assim como os estagiários de terapia ocupacional. A gente tem bolsistas de TO, mas a faculdade de terapia ocupacional, ela também estabelece uma relação de parceria com a Coaces para os estágios supervisionados acontecerem lá. Então é um aluno que vai ter um contato com as questões de acessibilidade e vai incluir um perfil diferenciado no seu percurso acadêmico. Com as engenharias, a engenharia civil, a gente ainda tem que estabelecer uma proximidade maior, que a gente verifica sim a necessidade, verifica se um buraco lá no currículo, né? E que isso precisa ser enfatizado, não só para os cursos que são especificamente voltados, como a TO, a pedagogia, as engenharias, mas para todos os outros cursos da universidade, uma vez que eles vão, em algum momento da sua vida, atender uma pessoa com deficiência.
Ano passado, nós fizemos um documento, encaminhamos inclusive para a PROEG. Esse documento, acredito que tinha mais ou menos umas 45 laudas, e uma delas foi trabalhada em cima de 5 pontos, e um dos pontos foi justamente a análise curricular dos dois cursos da universidade que deveriam melhor formar esses alunos, né, para o mercado de trabalho dentro desse olhar também voltado para a questão da acessibilidade. E quando nós fizemos análise dos dois currículos, né, dos dois PPCs, nós identificamos indicamos, que são PPCs, inclusive, que foram aprovados há muito tempo e que não houve uma atualização durante muito tempo. Inclusive, as legislações já mudaram. A NBR de 2004, 9050 de 2004, nós já estamos numa atualização em 2015 e já houve uma atualização de uma NBR específica para piso TAT, é um exemplo. Além disso, nós temos uma NBR de acessibilidade, por exemplo, inclusive de embarcações, porque nós temos campos na universidade que esses alunos, eles vêm dos interiores, né, das comunidades e precisam passar por espaços que são acessíveis até chegar àquele campus da universidade. E tudo isso, essa formação, ela precisa ser adquirida dentro das engenharias, seja engenharia naval, seja engenharia civil, seja as outras engenharias, além do próprio curso de arquitetura e urbanismo. Então, me preocupou muito naquele período, ano passado, quando nós fizemos esse estudo desses PPCs, justamente para identificar a questão da formação e perceber que dentro dos cursos pouco se fala de acessibilidade. E, então, nos preocupa, tanto é que nós fizemos esse documento, uma das pautas é essa, encaminhamos para a PROEG, que é justamente o setor responsável de fazer a avaliação desses projetos pedagógicos de curso dentro da universidade, para que fosse melhor discutido com essas faculdades.
Professora Arlete e Adriana, muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez aqui no Saeste Você, tudo sobre assistência estudantil. Acho que sempre que a professora Arlete, a Adriana é a primeira vez que vem, mas a professora Arlete sempre que vem, sempre trazendo informações novas e ajudando a gente a melhorar, a compreender e a saber como lidar também, né, nessas questões e também melhorar como ser humano. Muito obrigada, professora Arlete. Muito obrigada, Adriana Nascimento, por essa participação mais uma vez aqui no Saeste Você.
Nós que agradecemos. Muito obrigada mais uma vez pelo convite.
Muito obrigada. E agora é a vez do nosso quadro Fala aí, Galera, um espaço para os alunos, professores e técnico-administrativos divulgarem encontros, eventos acadêmicos e culturais, além de projetos de pesquisa e extensão dos cursos, faculdades, institutos e outras unidades da UFPA. Vamos ouvir o recado de hoje.
Fala aí, galera!
Fala aí, galera!
Eu sou a professora Maria Gorete da Costa Tavares, sou professora da Faculdade de Geografia e Cartografia da Universidade Federal do Pará, coordeno o projeto Roteiro Geoturístico. O projeto Roteiro Geoturístico é um projeto que já foi implantado desde janeiro de 2011, e ele visa valorizar o patrimônio cultural, natural e material da cidade de Belém, através de caminhadas a pé pelo centro histórico, onde se trata da geografia, história, da arquitetura, da cultura da cidade de Belém. É um projeto que é direcionado para todos, é um projeto gratuito, qualquer pessoa pode participar. Acesse sempre os nossos convites no perfil do Facebook ou do Instagram, Roteiro Geoturístico. Estão todos convidados a participar.
Fala aí, galera!
Fala aí, galera!
Um recado do Fala aí, Galera. A gente encerra o Saeste Você. Obrigada a todos que participaram no quadro Fala aí, Galera, e também no Responde Aí. Um agradecimento especial a você, ouvinte, que está nos acompanhando aqui na Rádio Web UFPA. Lembre-se que você também pode participar do programa. Basta mandar um e-mail para radiowebufpa@gmail.com, enviar mensagens nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, ou ligar para 3201-8814, 3201-8814. Entre em contato com a gente e nos ajude a produzir o Saeste Você. Afinal, a Saeste, assim como esse programa, são feitos para você.
Ei! Se liga na assistência estudantil.
O programa Saeste Você é uma realização da Rádio Web UFPA, com apoio da Faculdade de Comunicação e da Superintendência de Assistência Estudantil da UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista, produção e reportagem Bruna Ribeiro, gravação e montagem João Nilo e Carla Guimarães, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. Coordenação do programa é da professora Rosane Steinbrenner, a coordenação da Rádio Web UFPA é da professora Ana Prado. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Saeste e você.
Saeste e você.
Tudo sobre assistência estudantil na UFPA.